Copyright tem sido um dos principais empecilhos social e econômico nas últimas décadas. Ele representa um entrave para produtores de conteúdo independente, artistas em geral, desde músicos a artistas plásticos. Então a gente decidiu abordar esse tema envolvendo uma conversa entre mim e o Regis, onde vamos debater um pouco sobre algumas pesquisas que realizamos para poder explicar melhor o que é esse tal de copyright. Esperamos que curtam o episódio e que se engajem na discussão conosco através das nossas redes sociais.
Então, eu acho que assim, tá todo mundo já. É uma. Todo mundo tá careca de saber que diversos vídeos, né, foram banidos do YouTube simplesmente porque tiveram suas monetizações suspensas, pois possuem algum tipo de conteúdo protegido por copyright, como tipo. o exemplo do Castanhari que você deu ainda há pouco.
Sim, contextualizar aqui um pouquinho, né? O Castanhari, ele fez um vídeo. Sobre a Copa do Mundo. Um vídeo de mais ou menos 2 horas. Dessas 2 horas, ele tinha o que lá dentro de vídeo da FIFA? Porque assim, todo vídeo que você vai procurar da Copa, ele tem os copyrights da FIFA. Todos. Ah, mas foi gravado pela Globo, o copyright da FIFA. A FIFA tem o copyright dela para os vídeos de Copa. É dela. Os vídeos são dela. A Globo e os outros canais só exibem. É dela. Ela tem o direito autoral dos vídeos. Beleza. Tem lá uma meia dúzia de vídeos. Se você somar os vídeos, não deve dar 10 minutos num vídeo de 2 horas. Beleza. O copyright, o direito do vídeo, o vídeo do Castanhari, ficou 100% com a monetização para a FIFA. Como se fosse um vídeo da FIFA e que a FIFA tivesse grande importância no vídeo. Sendo que não tem, é só para uma ilustração. O Castanhari virou e falou, não tem problema, não me importo. Por quê? Porque eu não me monetizo pela monetização do YouTube. Eu ganho dinheiro por fora. Beleza, continuou a vida. Dali a pouco, o vídeo dele foi... Caiu do canal, saiu do canal. Não, perdeu alcance, perdeu lá. Ele foi fechado lá, ele foi derrubado, né? Foi derrubado pela FIFA. E ele ficou, caramba, mano, mas a FIFA já tinha a monetização do meu vídeo. Por que que ela derrubou? Aí a FIFA falou: a gente se derrubou por direitos autorais. Ele falou, tá, mas a monetização já tá com vocês, direitos autorais. Aí ele falou, tá bom, quanto que é pra trazer de volta? Eu não tenho certeza desse valor, mas pelo que eu tava vendo, rodava em torno de R$400 mil, alguma coisa assim. Era um valor que abrangia a casa dos centenas de milhares de reais que eles queriam de dinheiro pra que o vídeo do Castanhari, que já tinha monetização da FIFA, voltasse pro canal dele. O que aconteceu? Essa parte não entrou na nossa conversa fora aqui do stage. O vídeo foi... essa parte não foi não passei pra você, mas vai ser uma grata surpresa pra você também. Esse vídeo está online, mas não no YouTube. Só no Xvideos mesmo.
Ah, não. É outro lugar que, assim... Isso é uma das coisas que eu acho mais interessante, cara. A indústria do pornô é uma das fortes combatentes ao copyright. Eu acho isso muito interessante. Inclusive é criador de conteúdo, né? Porque assim, antes de existir o YouTube, já existiam sites pornôs que incentivavam o pornô amador. São os primeiros criadores de conteúdo da internet. Mas, botando o foco aqui na parte não pornográfica, na indústria não pornográfica, o problema, cara, do copyright é que é uma forma muito, muito medíocre, muito exclusa, muito antiética de você deter direitos sobre um conteúdo que não é seu. E eu acho que a gente pode citar um outro exemplo. Eu não sei se vocês vão estar lembrados. Há alguns anos, eu acho que cerca de 2, 3 anos atrás, teve um indivíduo que comprou os direitos de um medicamento que era utilizado no combate à AIDS, se eu não me engano. E ele comprou os direitos desse medicamento e subiu o valor de maneira absurda. E a galera não podia comprar, né? Teve que serem movidas diversas ações contra esse cara para que o produto retornasse ao valor acessível. E isso é simplesmente uma patente de uma medicação, que é uma coisa essencial para a vida das pessoas. Uma pessoa, um indivíduo, um conglomerado, vai lá e compra aí. Diz qual é o valor daquilo, dizem que país aquilo pode ser distribuído ou não.
Sim. E assim, a gente ainda vai ter um episódio, tá? Nós aqui vamos fazer ainda um episódio falando sobre patentes em específico, porque isso já entra mais uma parte de patente do que de copyright. Copyright a gente tá mais falando sobre conteúdo intelectual. Patente já abrange tudo aquilo que for criação aplicada, né? Criação física. O que você. Não necessariamente você precisa ter algo físico para ser patente, pode ser qualquer coisa. Eu tenho uma ideia de que se eu construir desse jeito deve dar um foguete, você pode ir lá e patentear isso, né? Então, mas a gente ainda vai falar sobre isso num episódio futuro. Só que isso já dá um norte pra gente muito interessante. Porque assim, a gente não tá falando aqui o autor de um conteúdo, ele não deve ser citado nas obras que vêm posterior a dele. Só que a gente tem que lembrar que existe aquele livro maravilhoso, Roube como um Artista, né? Gente, todo o conteúdo veio de algum lugar. Tudo que você criou novo. Nossa, eu criei algo totalmente novo do zero. Esse podcast, a gente ouviu outros podcasts antes, a gente teve ideias, a gente assistiu o vídeo, a gente leu, a gente estudou para montar o roteiro e a pauta para poder falar sobre isso. Ou seja, a gente consumiu conteúdo externo para criar o nosso. O nosso conteúdo não é 100% nosso, individual e limpo. E não tem como você criar um conteúdo 100% autoral. Isso não existe. Não existe um conteúdo 100% autoral. Então, o copyright nada mais é do que você pegar uma coisa que você sequestrar uma ideia que ela foi criada a partir de várias outras ideias, e você guardar aquilo e falar, tá, agora ninguém pode criar mais nada aqui se eu não deixar. É uma forma de impedir a evolução da sociedade como um todo. A sociedade, ela só evolui compartilhando informação. Isso sempre foi assim. E por que a gente evoluiu tanto dos anos 80 para cá? Ascensão da internet, ascensão das telecomunicações. Quanto mais a gente se comunica, mais a gente evolui como um todo.
É uma frase que foi até citada em uma das pesquisas que a gente realizou, que é cultura colaborativa. Você precisa da colaboração de diversos indivíduos para você poder chegar a um resultado que beneficie a um conjunto, né, a maior número possível de indivíduos. Não existe sociedade de um homem só. A sociedade é um conjunto de pessoas. Então, a gente precisa começar a fazer uma rápida reflexão no ponto que a gente quer trazer para vocês, que é, cara, os dois maiores conglomerados do mundo, que são a Apple e a Microsoft, eles começaram roubando uma ideia que não era deles.
Sim, ambos roubaram a mesma ideia, aplicaram de formas diferentes e lutaram durante décadas para dizer quem roubou de quem.
É que é fantástico, né? Não, o ladrão. O ladrão primeiro foi, não, o ladrão foi ele e tal. Então, assim, pessoal que tá escutando a gente do iPhone, que vai começar com o negócio de fanboyzismo, gente, foda-se, tá? Assim, a gente mudou o nome, mas a hashtag não fanboy continua, tá? Se vocês vierem com fanboyzismo, o bot vai bloquear vocês.
Sim, e gente, é simples. Tipo, a gente não tá falando aqui que a Apple não faz bons produtos, que a Microsoft não faz bons produtos, que o Steve Jobs não teve um grande mérito em ser um grande vendedor, uma pessoa muito boa, que tinha boas ideias. A gente não está falando nada disso. Está dizendo que nada disso é bom. A gente está dizendo que os caras começaram com uma ideia que foi roubada. O Jobs olhou uma invenção da Xerox que ela virou e falou: isso aqui é uma porcaria, ninguém vai querer esse lixo. Ele foi lá pro cara que criou a ideia e falou: brother, vem cá, isso aqui é interessante. A Microsoft, o senhor Gates, ele viu aquilo, ele olhou e falou, interessante, mas eu ainda não tenho projeto para isso. Ele ainda estava no DOS na época, estava começando o desenvolvimento do DOS, um computador pessoal DOS. Ele foi lá pro Jobs e falou assim, brother, me empresta aí um Apple II agora que a gente é brotherzão, deixa eu dar uma olhada no rolê aqui. Aí ele pegou aqueles primeiros Macs com tela, com mouse, e falou, peraí, deixa eu dar uma olhada nesse Macintosh seu aqui. Aí ele catou, viu o protótipo, mexeu, e aí ele comparou com aquilo que ele já tinha visto na Xerox e ele criou o Windows. E aí o Jobs falou, você roubou de mim. E ele falou, não, eu não roubei de você. Você já tinha roubado uma ideia, eu só aperfeiçoei ela e coloquei pro meu lado. E aí ficou essa briga, mas quem roubou de quem? Quem é o verdadeiro ladrão? Quem é o primeiro? E se você parar pra pensar, se você for muito mais a fundo, você vai acabar encontrando que o cara da Xerox deve ter puxado alguma... conectou várias ideias e transformou naquilo do mouse e do teclado. Então, assim, todo conceito novo criado, ele veio de várias ideias que foram somadas. Então a gente não tá tirando mérito, não tá falando que o Jobs não era um gênio, que o Bill Gates não era um grande empresário. A gente não tá dizendo isso. A gente tá dizendo que toda a ideia vem de um conglomerado de ideias. Então, quando você vai lá e bloqueia, fala que ninguém pode usar a sua ideia, você coloca uma licença em cima da tua ideia, você está impedindo que novas ideias surjam. Você não está protegendo o que é seu. Você está impedindo que coisas novas sejam criadas.
E eu acho que esse é o grande... É o outro lado da faca, né? A faca de dois gumes é o outro lado do gume, porque muitos vão argumentar, tá, mas a Apple não seria o que seria se não fosse pelo copyright. Sem a menor sombra de dúvidas, a Apple é o que é porque ela impede o progresso de diversos outros setores. Porque se ela não bloqueasse, não impedisse de maneira explícita a produção de computadores com o sistema dela, ela jamais seria o que ela é. A gente já discutiu isso diversas vezes nos podcasts mais técnicos, que falar em Apple é falar sobre otimização, né? A grande força da Apple está na otimização dos seus produtos e no ecossistema dela. Mas ela só alcança isso porque, assim, as pessoas vão dizer, ah, mas o Darwin, que é o kernel do macOS, é open source. Eu digo, cara, é open source porque ele usa BSD. Ele não teria nem obrigação de ser open source por causa disso. Mas, assim, as coisas que precisam ser open source são. Porque a Apple não tem opção se não liberar. Mas, de resto, ela não está nem um pouco interessada. Sabe? E assim, idem para a Microsoft nesse sentido, porque a Microsoft ela só libera o código daquilo que é interessante para captar desenvolvedor para ela. Ela está pouco se fudendo para software livre, para a comunidade de software livre. Isso para ela é irrelevante, cara. Isso para ela não dá profit. Ela só quer o desenvolvedor dentro do ecossistema dela. Mas esse segundo gume do copyright é exatamente aí. A Apple, nesse excentrismo de proteção, impede que sistemas melhores surjam a partir daquilo. Porque o fluxo, o X do macOS, é um dos melhores que se tem no mercado. Mas você não consegue replicar isso sem levar um grande processo.
E vamos lá, vamos ser um pouco menos técnicos aqui. Para quem está ouvindo a gente, que veio a partir do Musub, essa proposta mais de entrevista e tudo mais, pode não estar entendendo sobre UX, kernel e licença BSD. Você não precisa entender. Você precisa entender só o seguinte. A gente tem um núcleo, a gente tem um sistema e a Apple, ela fecha o mercado dela, isso é claro. Então a Apple, ela é o que ela é hoje por causa dos copyrights. Não significa que, se não existisse copyright, a Apple não seria uma grande, uma gigante. É óbvio que ela seria. Só que existiriam muito mais opções no mundo. Tanto no mercado, quanto nas ideias, a gente teria muito mais coisa. Eu não acredito que a Apple faliria se não existisse copyright. Eu não acredito nisso.
Porque a Xiaomi seria muito melhor, isso é um fato.
Sem sombra de dúvida. Agora vai ter Xiaomi batendo na gente. Mas assim, não tenho dúvida que outras empresas beberiam muito mais da fonte da Apple. Só que a Apple em si, ela não deixaria, porque a Apple ela tem um diferencial, que nem a gente já falou, da otimização. Por mais que se você está fazendo uma coisa aberta para todo mundo, você não consegue otimizar. Ela continuaria fazendo o ecossistema fechadinho dela, só que ela não poderia, tipo, impedir que outras pessoas não fizessem os ecossistemas baseados no dela. É só isso. Então, tipo assim, ela continuaria fazendo uma coisa fechada pra ela. Continuaria sendo melhor pra quem tem tudo Apple. A diferença é que, tipo, se você quisesse abrir um documento, se você quisesse fazer um sistema baseado no macOS ou qualquer coisa assim, você poderia. Então, eles poderiam até funcionar com o sistema da Apple. Provavelmente não tão bem quanto o da Apple, porque só a Apple saberia fazer igual a Apple. Porque é isso que é o grande ponto. Se você sabe aplicar a sua ideia, você vai saber aplicar ela estando aberta ou fechada. Não adianta só. Eu escutei isso de um empresário e eu acho perfeito. Você pode ter a melhor ideia do mundo, se você não souber aplicar, ela vai ficar parada. E é justamente isso. Então o copyright nada mais é isso do que isso. Eu tenho uma ideia foda, eu vou deixar ela parada.
E assim, o copyright por si só, quando a gente para ver o cenário, cara, ele não incentiva o progresso, né? Ele trava o progresso. Você quer um exemplo? Na época eu estava procurando, acho que 4 anos atrás, eu estava procurando suítes de escritório. Eu disse, cara, eu queria uma alternativa ao Office, sabe? Amo Outlook, amo Microsoft Word, de coração, assim, eu gosto muito dos produtos da Microsoft, mas eu queria alternativas, eu queria ver outras alternativas, porque eu fiquei, cara, tem 7 bilhões de seres humanos nesse planeta, 8, na verdade, já. 8 bilhões de seres humanos nesse planeta. 2 bilhões desses 8 têm acesso à internet, e a gente só tem 4 alternativas de suíte de escritório? Que porra é essa, cara? E aí, quando você vai ver... formato de arquivo fechado. O formato de arquivo fechado impede que outras empresas possam produzir soluções em cima daquilo que já existe, de maneira mais eficiente, de maneira mais direcionada. A Adobe é o maior exemplo disso, cara. A Adobe é uma das empresas que mais mina a própria concorrência. As pessoas, quando elas vêm fazer críticas ácidas sobre, porque quando vocês falam sobre livre mercado e tal, o livre mercado não existe. Cara, o livre mercado existe, mas quando você pega uma empresa como essa, como a Adobe, que trava o formato dela, o copyright ele existe para isso, para impedir que o mercado funcione de maneira livre. Esse é o objetivo do copyright, é impedir que haja concorrência, é impedir que haja progresso, é impedir que haja alternativa. O copyright é uma ferramenta de coação ao cliente. Você vai ficar fidelizado a mim e somente a mim. Você vai usar somente o meu produto. Você não vai ter o direito de usar outro, porque outros não vão conseguir fazer.
Uhum. E a gente tem, tipo, vários exemplos disso no mundo do software, no mundo dos sistemas. Então, assim, o que a empresa vira e fala assim? Ela chega num governo e fala: eu não quero que eu tenha concorrência. Quero impedir ao máximo possível que venham outras empresas iguais a mim. Ah, então vamos fazer o seguinte, ó, vamos criar uma patente aqui, vamos criar um copyright em cima disso aqui, que é seu. Então qualquer pessoa que tentar fazer uma coisa semelhante àquilo vai ser quicada. Tipo, a gente tinha... O que não falta no mundo são pessoas utilizando copyright para simplesmente bloquear a movimentação de novas ideias. Porque assim as ideias delas vão ficar ali por mais tempo. A gente tem um exemplo muito claro para a parte de, por exemplo, vamos falar aqui de um mundo mais palpável para os nossos ouvintes. YouTube e produção de conteúdo. Em nome da liberdade, o que a União Europeia tem feito é justamente minar a liberdade das pessoas. Pô, cara, eu não posso pôr uma música de fundo no meu vídeo porque essa música pode ser de direito de uma pessoa X que não sei o quê. Amigo, tudo que você for fazer no YouTube vai ser autoral de alguém. Não tem como não ser. É a mesma coisa eu virar pra você e falar assim, pera, vamos assistir aquela série legal? Vou pegar uma série aí qualquer, Sex Education, vai. É uma série recente aí que eu tava assistindo um tempo atrás.
Ainda nem vi essa série.
É muito boa, diga-se de passagem, vale a pena assistir. Fazendo jabá de graça aqui. Então, é uma série boa, tava assistindo lá. Ela tem várias músicas que fazem uma ode aos anos 90. Não é uma série noventista, é uma série atual, mas ela tem vários elementos de anos 90, ela tem várias coisas, assim, engraçadas, ela faz referências a vários livros com relação à sexualidade, ela brinca muito com a sexualidade, ela exagera muito a sexualidade do jovem para mostrar como que são esses conflitos do adolescente, do jovem com a sexualidade, os adultos e tudo mais, os próprios adultos tendo dificuldade de lidar com a sua própria sexualidade. É uma série legal porque ela aborda isso. Se essa série estivesse no YouTube, ela não poderia ter 20% do tempo que ela tem. Porque, é porque tem uma música ali que vai ter um criador que vai olhar e vai falar. Amigo, por que fazer uma série, por que fazer um filme é tão caro? Porque boa parte do valor que você está gastando no filme e na série é em licença para você poder usar aquilo que você está colocando ali. É uma coisa tão bizarra de se pensar que para se construir algo novo, você precisa pedir licença ao velho, porque o velho não quer abrir um espaço para o novo, sendo que, às vezes, muitas vezes aquilo ali já está fadado ao fim. Então, para estender o tempo daquilo, as pessoas empurram dessa forma. Filme, série, todo tipo de produção multimídia, e o YouTube tá caminhando para isso. Por quê? A Google, ela não tem como chegar e tancar os youtubers, falar assim, gente, eu vou defender vocês aqui. Então ela não tem as melhores medidas. A Google, eu não estou defendendo a Google, não estou defendendo o YouTube falando que o YouTube é maravilhoso, que ele simplesmente sai dando monetização para qualquer pessoa que faz claim, é certo. Não é, eles não têm uma ferramenta inteligente o bastante ainda. Só que, e nem sei se eles têm interesse, porque eles não têm concorrência, mas isso vai pro próximo episódio. Isso provavelmente a gente vai fazendo. Um dia eu quero ainda fazer um podcast só sobre o YouTube. Mas isso vai ser pro futuro. O que acontece é, você é criador de conteúdo, você tem que tomar 1 trilhão de cuidados. E muitas vezes a forma com que as pessoas ganham dinheiro em cima do seu conteúdo, ela não é ética, mas ela é permitida por lei. E aí você vira e fala, eu já escutei, eu escutei isso num podcast hoje, mas Regis, copyright, obviamente que não falaram pra mim, né? Eu coloquei aqui pra dar ênfase, mas não falaram pra mim porque eu tava ouvindo um podcast. Se a pessoa falasse pro meu nome lá, falasse pra mim, realmente seria uma coisa muito estranha. Mas assim, a pessoa falou, mas gente, podcast, mas é a lei. Lei é lei. Lei precisa ser lei. Não, tá certo. É a lei. A gente tem que respeitar a lei. A gente mora aqui. A lei.
Cara,
a lei...
eu adoro esse argumento. Porra, isso é fantástico. É fantástico. Porque assim, você vê como é o senso comum da parada. É antiético. Nem tudo que é legal é ético. Isso é que é fantástico. Aí o cara fala, não, mas é a lei, porque você tem que seguir a lei. Cara, não, veja bem, não se trata de ser lei. Se trata de ser uma coisa antiética, que você sabe que você ganha dinheiro através da exploração do trabalho de outras pessoas, só que você não se importa. E você tem a ferramenta legal para agir dessa maneira. E aí você pode se embasar de maneira, vamos dizer assim, de maneira legal, não, nem vamos dizer assim, de maneira legal, você pode simplesmente dizer, não, mas eu estou fazendo correto, não estou infringindo nenhuma lei, sabe, eu posso fazer isso, isso é direito. Aí você fala, cara, tudo bem, está no papel, está registrado, um conjunto de velhinhos carcundos, né, que sugam o dinheiro da população para gastar dinheiro com prostituta e cocaína, com certeza aprovaram isso, mas... mano, isso é antiético.
Isso, e a gente não pode utilizar isso como argumento para embasar um discurso antiético. Se tá errado, está errado. A gente precisa conversar sobre isso. Porque se fosse assim, ah, mas a escravidão há 100 anos atrás era permitida por lei. Ah, mas é a lei, gente, o que eu posso fazer? Eu vou ter um escravinho aqui, é a lei, né? Eu sei que não é muito ético tirar um cara lá da terra dele pra botar ele no chicote aqui, mas é a lei, né? A lei deixa, a lei fala que é bom ter um escravo. Então como que a gente vai fazer se a gente não tiver escravo? Você tá entendendo o risco de você utilizar a frase é a lei? A lei precisa ser mudada, a gente precisa afrouxar a lei. E assim, numa dessas pesquisas que a gente estava fazendo, eu escutei um TED Talks muito interessante chamado Copyright é Dano Cerebral. Eu achei maravilhoso, é perfeito. Que chama Nina Paley, o nome dela. E a Nina, ela é cineasta, já estava falando sobre isso e tudo mais. E é muito interessante que ela explica justamente que, no caso dela, por exemplo, vai existir duas versões do filme dela. Uma versão que vai ser exibida normal, que vai ter os copyrights e tudo mais, e a versão de verdade, que vai estar nos torrents. Tipo, e assim, quando você fala, nossa, mas aí é a lei, é a mídia, a gente tá errado, ela tá sendo contra a lei. Vamos parar pra pensar um pouco. Quantas coisas, quantos conteúdos você já encontrou de forma superior em um torrent? Quantos filmes, séries, conteúdos em geral, a melhor versão dele não estava sendo vinculada ao original? Tipo, a versão sem cortes, a versão corte do diretor, a versão que tinha mais conteúdo daquilo, tinha mais do que você absorver de positivo daquilo. Ela não estava disponível de forma original, só de forma clandestina. Por que esse fenômeno acontece? É justamente por causa disso. Porque existem vários grupos que viram e falam, você não pode fazer isso. O copyright, gente, aí vai ter muita gente falando, mas o copyright defende os meus direitos. Ele não defende direito seu nenhum. Porque se alguém quiser ir lá e roubar o seu conteúdo, ela vai. E o copyright não vai te proteger nisso. O copyright não vai proteger as pequenas pessoas. O copyright vai proteger grandes grupos conglomerados que possuem determinadas facções ali ligadas a determinados governos. Essas pessoas vão ser protegidas.
E o fantástico disso é a gente perceber que, assim, veja, tem uma série na Netflix, vou recomendar também. Netflix, olha, eu quero patrocínio aqui, porque a gente tá falando muito de vocês. Vou até citar vocês no Twitter depois pra ver se a gente ganha um jabazinho. Mas, cara, tem uma série na Netflix que se chama Messias. Cara, se você não assistiu nessa série, assiste essa série. Mas tem uma frase nela que é fantástica, que é: o segredo não é o truque parecer real. O segredo é fazer você acreditar. Esse é o ponto. Ah, como assim? O que você quer dizer? Cara, a pessoa chega e fala: o copyright defende os meus direitos. Mano, você é um produtor pequeno. As pessoas, em sua majoritariedade, nem sabem que você existe, que seu trabalho existe. E se sabem, não sabem nem que seu trabalho é seu. Mas você acreditando que o copyright defende o seu trabalho é o suficiente para uma empresa gigantesca como a Disney continuar dizendo aonde o material dela pode ou não pode ser exibido. Em pleno século XXI, em pleno mundo globalizado, uma empresa pode dizer se o filme dela aparece ou não aparece na tela. Ah, mas o artista, cara, Elis Regina já falava isso. O disco é uma bolacha preta com buraco. O produto do disco não é o disco, é o artista. E o artista é sempre quem ganha menos nessas produções. E a gente não se liga nisso. Então, assim, o copyright não serve a você que é artista. O copyright serve a gravadora que está por trás de você. A gravadora vai ganhar dinheiro em cima do seu trabalho.
Tanto que, de uns tempos pra cá, muitos produtores independentes têm crescido. Só que se você pensar de uns 10 anos pra trás, há 5, 10 anos atrás, era praticamente impossível você produzir um conteúdo musical de qualidade sem uma gravadora por trás, justamente por causa de copyright. Alguma lei de copyright, alguma lei de barramento, você iria encontrar no meio do caminho. E a gravadora iria abrir o caminho pra você com o incremento de ela ia ficar com boa parte do dinheiro para ela, e ela iria impedir de outras pessoas irem lá e fazerem coisas a partir do que você fez.
Não, assim, boa parte do dinheiro é eufêmico, né? Assim, boa parte do dinheiro é em 90, né? Quando você tinha som livre. Que ela dizia assim: não, a gente vai lhe dar um. Sabe quando você trabalha em troca de comida? Sabe aquela galera que é escrava sexual? Que trabalha. Sugar Daddy é o nome. Que, sabe, sai com os velhinhos pra ganhar iPhone, roupa, carro, essas porra. Essa é a mesma pegada. Era o artista, né, na época. Ah, som livre. O cara ganhava isso aí, um apartamentozinho, umas comidas, um carrinho, mas você dizia assim: é dinheiro, dinheiro mesmo, cara, ter o dinheiro, investir, criar. Não, isso aí não vai rolar, não. Enquanto ele tivesse com o contrato da gravadora. Se ele saísse da gravadora, ele tava fudido. Ele perdia o apartamento, a porra toda, que a gravadora tomava. E foda-se.
Eu já vi casos de copyright, gente. Vou dar uma explicada aqui pra vocês. Eu faço parte de uma religião, não vou entrar muito a fundo nessa religião, não vou entrar muito a fundo nas histórias dela, mas tem uma história lá que eu achei assim incrível. O criador, né, a pessoa que desenvolveu essa religião, ele ainda está vivo, né? Ele não é um líder espiritual que já faleceu, ele está vivo ainda. E ele publica muitos livros. E no comecinho, antes ainda dele desenvolver a instituição religiosa, ele escrevia alguns livros. E ele passou esses livros para uma gravadora. Esqueci o nome agora.
Editora.
Editora. Ele passou para uma editora. Beleza. Tem dois livros dele que ele não pode nem citar o nome. Por quê? Porque não é dele mais. Ele escreveu os dois livros. Ele não pode falar o nome porque senão ele toma processo. Porque a editora pegou os direitos autorais desses dois livros para ela. É um exemplo, só para você ter uma ideia, assim. O que é um copyright, o que é direito autoral. Por que, tipo... E quando a gente fala assim: ah, mas qual licença então a gente deve pôr no lugar? Amigo, a gente não deve pôr licença no lugar. Existe uma coisa chamada bom senso. O conhecimento, ele é compartilhado. Não é com licença, não é com controle, não é com governo, não é com lei que se resolve esse tipo de coisa.
Assim, a gente tem um complexo... Um complexo não, a gente tem uma obsessão. É a palavra mais bonita e eu acho que melhor se encaixa. A gente tem uma obsessão por controle. E a gente tem uma obsessão também em ser controlado. É uma coisa irônica isso, né? Porque no momento em que alguém me controla, eu não tenho que assumir responsabilidade de porra nenhuma, né? É mais fácil dessa forma, assim. Porra, por que a gente é tão apegado ao Estado? Cara, primeiro porque a gente é muito burro. E segundo, porque a gente é muito cínico. Porra, se eu simplesmente saio da dependência do Estado, significa que fudeu, meu irmão. Tudo que eu faço é culpa minha. E encarar isso é muito foda. A gente fala de maneira virtual, parece leve, mas se você colocar na prática do seu dia a dia, velho, se você parar pra pensar e se encarar dessa maneira dura, você vai ver que é insuportável. Porra, é difícil você se olhar no espelho e dizer, cara, tudo que eu sou hoje é resultado das minhas ações. Se eu tô bem hoje é culpa minha, se eu tô mal hoje é culpa minha também. É muito foda você fazer isso. Então, a gente tem essa obsessão, né? Por esse controle. A gente quer sempre substituir um controle pelo outro. Por isso que a gente sempre vive na merda. Porque a gente troca sempre um idiota por outro idiota.
Eu acho interessante, porque assim, a gente pode, voltando assim ao foco do copyright mesmo, falar do copyright, a gente vai entrar a fundo nisso no próximo episódio. Mas no mundo da tecnologia, a gente tem um exemplo bem claro que rolou recentemente, que foi até um dos motivos da gente querer, assim, sentir vontade de falar sobre isso aqui, que foi a Intel movendo ações na justiça para impedir que a Microsoft e outras empresas, como a Qualcomm, que todo mundo conhece aí, que faz processadores Snapdragon para Android, faz placa de rede Wi-Fi, rede 5G, os escambau, empresa chinesa, eles estavam desenvolvendo uma tecnologia que eles conseguiam pegar as instruções. Para quem não entende o que é arquitetura de processador, arquitetura é a forma com que o processador trabalha as instruções dele. Aquela arquitetura, o seu computador, seu desktop, ele trabalha uma arquitetura chamada x86. Ele trabalha x86-64, que é 64 bits, ou x76 normal, que é 32 bits. Mas a gente não vai a fundo nisso, ninguém precisa entender essas coisas para entender o raciocínio. A diferença é, a Qualcomm e a Microsoft estão desenvolvendo processadores de celular que usam uma arquitetura diferente, chamada ARM, para notebooks e tablets e computadores portáteis. Qual que é a vantagem disso? Como um processador de celular, ele consome muito menos energia, ele é muito mais frio e ele consegue durar muito mais bateria. Óbvio que ele não vai ter a mesma performance, mas por enquanto, porque ele tem ganhado muita performance. Mas é uma coisa que é uma tecnologia nova, ela é melhor do que o x86. O x86 está aí há quantos anos? 30? 30 e pouco? 40 anos? Quase 40, acho. É uma tecnologia. É quase 40 anos de tecnologia. Então ela é uma tecnologia que já deu tudo que ela tinha que dar, todo o leite de pedra que dava para ter sido extraído dela já foi. Então a gente precisa dar o próximo passo. Só que o que acontece? Quem é dono da patente do x86 é a Intel. Então o que ela fez? Ela moveu uma ação na justiça para impedir que a Microsoft e a Qualcomm criassem uma ferramenta que conseguisse ler as instruções feitas em x86 nos processadores de celular. Então você conseguiria rodar um Photoshop, um programa grande, num tablet que rode Windows, que rode processador de celular. Você conseguiria fazer isso. Existe emulação, existe tecnologia que consegue fazer com que uma arquitetura seja lida por outra. Só que a Intel virou e falou, não, vocês não podem fazer isso. Por quê? Porque o x86 é meu. Sendo que, tipo, não foi então que desenvolveu exatamente o x86. É uma história meio longa, depois a gente vai falar sobre isso a fundo. Mas não é bem dela. Só que ela que é dona do copyright do negócio. E aí o que acontece?
Ela dá patente.
Então acabou. Ninguém pode falar nada. Então assim, copyright e patente andam muito juntos. A gente ainda... uma coisa que eu ainda quero falar aqui, dando um pequeno spoiler, isso aqui tende a se tornar uma minissérie. Então a gente pretende falar também sobre patente mais a fundo, para explicar o que é patente e tudo mais, e por que ela não é legal. E a gente ainda vai falar sobre emulação, sobre o que é isso daí, o que é emulação. A gente vai falar sobre ética e emulação também. Então vai ter mais coisas aí para ser conversado. Mas O importante de você entender nesse primeiro episódio, nessa introdução, é: as empresas, elas não desenvolvem tecnologia para o crescimento, para o compartilhamento de informações. Elas têm criado tecnologia para poder sequestrar essa tecnologia.
Assim, sem criar, não, né? Elas têm, como tudo no Vale do Silício, né? Elas têm comprado a tecnologia de alguém que criou e patenteado com o nome delas em cima, né? Dizendo, nós criamos isso aqui. Quando é uma pura mentira.
Sim, e o problema disso, o grande problema disso é o sequestro de informação. O quanto de coisas que a gente perde todo dia. Então é o que mais você ouviu nesse episódio, o que mais você provavelmente vai ficar martelando na cabeça durante a semana é: o copyright, ele é uma ferramenta de sequestro de informação para impedir o desenvolvimento humano. Ponto. Ele não vai te ajudar em nada. Se você quiser ir mais a fundo com relação a isso, vai ter link na descrição. Eu vou lembrar de colocar alguns links na descrição de alguns conteúdos que nós estudamos. Provavelmente esses conteúdos vão estar em inglês, então se você souber inglês, ajuda bastante a procurar esse tipo de conteúdo, porque geralmente a galera em português não fala muito sobre isso, e é até por isso que a gente veio aqui para falar sobre isso, porque aqui no Brasil a gente é muito puppy desse tipo de coisa, então geralmente quando você vai ouvir podcast de tecnologia, os caras vão falar: ah, mas o copyright, ah, mas tem que ter, né, a leizinha ali do copyright para proteger a pessoa, ah, mas a lei é a lei, né? Então a galera usa a lei muito.
Ai, cara, tem que colocar uns memes no Twitter. Já vou preparar a cartela de meme aqui pra postagem, cara. Gente, ó, se prepara, viu? Porque se vocês vierem com... ah, não, com chororô, cara, eu não perdoo não, viu? Eu tô ativamente no Twitter, cara. Pelo amor de Deus, tem uma cartela de meme aqui pra isso.
Isso, você tá na rede social mais saudável do mundo.
Ai, meu Deus, eu tô adorando ela, cara. Fantástico. Eu tô me sentindo aquele tiozão, sabe? É, na pegada que a Pimenta falou, né, o vô do TikTok, eu tô sentindo o vô do Twitter, sabe? Chega lá e fica, ah, meu Deus do céu, as coisinhas, as fotos se mexem, sabe? As fotos se mexem aqui, vão fazer barulho, que legal. Chama GIF, né? Ou GIF, né? Se você mora do outro lado da rua. Achei fantástico.
Maravilhoso.
É, e qualquer coisa, assim, se vocês tiverem mais dúvidas, o Ivanildo vai estar disposto a responder todas as suas dúvidas sobre copyright.
Não faz isso com o coitado do Ivanildo. Gente, mas é o seguinte, não tem muito o que a gente abordar aqui. A gente poderia entrar na parte, tipo, da lei mesmo, no techniquês do negócio, ir a fundo e falar, mas o copyright, ele funciona desse jeito, e por ele funcionar desse jeito, você fica impedido desse jeito. Só que o episódio vai ficar extremamente técnico e chato. E aqui a gente só quis levantar para vocês a nossa indignação com relação a uma coisa que todo mundo vê como um salvador, só que na verdade é simplesmente uma ferramenta de minar ideias. E meus amigos, quando você cria alguma coisa, isso pode ser isso em todas as áreas, tá? Fica aqui a dica do tio Regis. Quando você cria alguma coisa, você não está criando para si. Você está criando para o mundo. Então aquele conteúdo, ele é do mundo. Eu ainda quero fazer também um episódio. É que assim, eu não vou ficar prometendo que você vai ver a promessa de político, isso aqui. Mas.
Eu quero fazer um episódio disso.
Mas uma coisa que me veio aqui pra gente falar sobre, sobre emulação, ética e tudo mais, a gente falar sobre pirataria, foco em pirataria. Porque tem muita coisa aí que simplesmente a galera entende o conteúdo pirata como, ah, isso é malvadão. O pirateiro, ele é um malvadão, ele é um vilão, não sei o quê. Ele tá querendo destruir as pessoas que fazem conteúdo e não sei o quê. Não exatamente. Tem um outro lado, não é só isso.
Ó, vamos, assim, eu vou colocar isso da seguinte forma. O pirateiro é o cara cruel. Sério, vamos lá. Quem é que é cruel? É o cara que está dando para você a possibilidade de você ter acesso a uma ferramenta que o licenciamento dela para um usuário doméstico custa R$ 805. Acho que vocês já sabem de qual software eu estou falando, né? Vocês provavelmente estão utilizando ele nesse exato momento enquanto escutam um podcast. Se vocês estiverem ouvindo no computador, é claro, né? Tem uma janelinha, o símbolo, eu não vou falar porque senão é copyright, né? Mas tem uma janelinha, a logo dele, que assim, a versão Pro dele é 805, a base é 400. Tem uma outra empresa que ela cobra 240 mês na suíte dela. É uma empresa que tem uma nuvenzinha, que é o símbolo meio do infinito, sabe? Eu acho que vocês sabem qual é que eu tô falando, né? Que tem um software de edição de foto, né? Muito parecido com o Jing. Mas o que eu quero dizer é, tudo bem, todo mundo vai querer bater, ah não, porque a pirataria, ela tira o mérito e tal. Cara, entende o seguinte, ó, a Adobe, ela tá ganhando milhões, se não bilhões. Só que se você realmente acha que as pessoas que estão ali contribuindo para a criação do Photoshop, que são os funcionários da Adobe, estão realmente se beneficiando disso, você tá muito enganado. Essas pessoas não vão ver a cor disso. E o nome delas nem sequer vai ser citado. Porque foda-se, esse é o modelo de contratação. Não vou entrar a fundo nisso, porque senão a gente vai acabar com naqueles tipos de discussão de direitos trabalhistas e tal. Isso não tem nada a ver com podcast. Idem para as coisas que estão dentro da Microsoft. E olha que o Windows hoje é o que ele é, graças a diversas contribuições de diversos desenvolvedores, designers e outros usuários da plataforma. Mas essas pessoas nem sequer são citadas e elas têm que pagar uma fortuna por isso. Então, o pirateiro não é o filho da puta. O pirateiro é o cara que simplesmente fala, mano, eu quero usar isso aqui. Eu preciso dessa ferramenta. Diversas e diversas pessoas já contribuíram para essa ferramenta e às vezes o próprio cara já contribuiu para ela. Mas porra, por que ele tem que pagar essa orbitância, cara, para poder usar aquilo?
E aí você pode até falar para mim assim, mas existem alternativas gratuitas, não tem por que você piratear no caso de software. O que acontece é, foi aquilo que a gente comentou com relação ao copyright. O cara vai lá, cria um formato e coloca ele dentro de um copyright. Ninguém pode usar aquele formato, não pode citar aquele formato. Ah, mas o Gimp, ele abre arquivo do Photoshop. Não, você, ele abre como a cabeça dele. Tipo, por quê? Porque ele não pode. Se o Gimp colocar lá no site dele, abrimos arquivos do Photoshop, os caras levam um processo.
Não, e é exatamente, que, por exemplo, a Serif, né, ela tem o Affinity Photo, ele abre PSD, né? E a Serif paga os royalties da Adobe. Mas, por exemplo, você não pode salvar em PSD. Porque é Adobe. Esse aqui é outro exemplo. É a Microsoft metendo um processo fodido na WPS. Porque os caras abrem o formato DocX e salvam no formato DocX. A Microsoft fica puta com isso.
Não, mas o WPS, ele é o Microsoft Office gratuito, né? Tanto que ele tá na loja da Microsoft, diga-se de passagem. Você for lá na Windows Store baixar, você baixa ele por lá. Só que, assim, vamos... E no mercado de filmes, também cinema e tudo mais, séries e tudo mais, óbvio que tem as empresas que realmente se esforçam para tentar colocar um conteúdo de qualidade a um preço baixo, para que a população acesse. A Netflix, ela foi um exemplo de antipirataria por anos. Agora tá sendo um pouco diferente por causa dos custos, preços, impostos e tudo mais. Aí eu nem vou entrar também nesse assunto, porque aí eu vou ficar puto com o governo, porque boa parte dos custos altos e... Ah, mas a Amazon tá 10 reais. Tem toda uma explicação porque a Prime Video custa 10 reais e a Netflix 40. Mas eu não vou entrar nessa explicação agora. É, não faz nem encaixa com o podcast. Só que existem empresas que se esforçam para trazer bons produtos a um custo-benefício bom para a população, acessível para todos. Porém, ainda existe um mercado muito elitista da produção de conteúdo que, se a pessoa mais simples quiser ter acesso àquilo, ela não vai ter acesso por meios originais. Sem contar que existe também, além do copyright, as restrições de país. Tem país que fala, esse filme no meu país não entra. E aí o único jeito é assistir via pirataria. Então, ou esse filme vai ter que se tornar outro filme para entrar no meu país. Ele tem que passar por essa censura, essa mudança. E muitas vezes, gente, copyright é um tipo de censura. Ela é uma censura velada. Ela é uma ferramenta de censura e controle velada. Você utiliza o copyright para censurar conteúdos que não te agradam. Imagina você tá lá, o cara viu, fez o vídeo do cachorro. É super engraçado, hahaha. A empresa vai lá e fala, tu te dou quinhentão pra esse vídeo do cachorro ser meu. Aí o cara fala, pô, quinhentão pro vídeo do cachorro, mano? Só fiz o vídeo pra mandar pros meus amigos do Zap pra dar risada? Beleza, aceita os quinhentão. Ok. Essa empresa vai lá e coloca esse vídeo num storage. Esse vídeo não pode ser usado por mais ninguém sem pagar pelo menos... Eles colocam lá um valor de R$3.000 por vídeo. Ai, que gostoso.
É, e eles não tem 3 contas.
E eles ganham a vida por vídeo. Os caras têm um acervo de milhares de vídeos virais, porque eles vão atrás e cobra lá, dá 100, 200 conto, um dinheiro de pinga pra cada um, porque os caras não têm noção de valor. E assim, eles cobram R$3.000 por vídeo. E qual que é a ferramenta que eles ganham dinheiro? Ah, eles ganham dinheiro emprestando vídeo para quem é assinante da plataforma deles. É, isso que eles falam, né, para todo mundo. Eu não vou falar o nome aqui, eu não posso citar o nome de ninguém, porque isso com certeza vai gerar processo. Isso eu não tô nem brincando aqui. Eu tô falando, ah, talvez gere processo, hahaha, que nem a gente geralmente brinca. Isso realmente pode dar um processo pra gente. Então eu não posso falar o nome da empresa que faz isso. Ela não é a única, então a gente fica respaldado por... Eu tô criticando uma forma de mercado, eu não tô criticando uma empresa.
Aquela que não deu seu nome
é, né? Isso, não só aquela, tem aquelas, porque é mais de uma que faz isso. Eles criam uma ferramenta de fachada lá, de aluguel, de filmes, de venda de vídeos virais. Só que como que eles ganham dinheiro de verdade? Derrubando canais no YouTube, no Facebook, por claim de direitos autorais. É assim que eles ganham. Então vamos dizer, o cara foi lá e fez um compilado dos melhores vídeos virais da semana. E os caras colocaram 20 vídeos nesse compilado para dar 10 minutos. Desses 20, eles correram, infelizmente, o problema de 5 desses vídeos terem sido comprados por esse cara. É R$3.000 por vídeo. Tem 5 vídeos lá dentro.
É, aí, então, assim, eu acho que a gente debateu todos os tópicos que a gente queria cobrir para fazer esse podcast, porque a gente queria fazer esse gap com vocês, né? A gente queria soltar essa semente do, porra, copyright, tá...
Eu realmente preciso disso? Se realmente está me ajudando? É para me proteger? É isso que a gente quer levantar, essa pulga atrás da orelha de vocês.
É, vocês podem chegar, discordar da gente, e é até legal que vocês discordem e que interajam com a gente nos nossos portais sociais. Vocês têm acesso ao Facebook. É, futuramente nós vamos abrir o Discord para todo mundo. É, não vai ser agora, porque envolve um certo gerenciamento de comunidade que precisa ter um pouco mais de atenção, porque é uma coisa mais dinâmica.
A gente não tem infraestrutura para isso agora.
É, mas assim, vocês podem interagir com a gente no Twitter, vocês podem interagir no Instagram, a gente tem a nossa página no Facebook, para quem já seguia a página do LPT. É, ela agora tá no sub, tá só terminando de fazer algumas modificações básicas dela, mas vocês já podem interagir com a gente direto ali pelo Facebook, na
Facebook,
própria parte,
Instagram, WhatsApp, Twitter.
Tem o nosso grupo de transmissão, né, no WhatsApp e no Telegram, que vocês podem simplesmente mandar o contato, né? No Telegram é só clicar no link, no WhatsApp vocês podem mandar o contato pro número que tá descrito, que... A gente adiciona você ao grupo de transmissão, então todas as vezes que saírem episódios, vocês vão ser notificados. É, e basicamente é isso. Assim, interajam com a gente, falam o que vocês pensam, digam se concordam, digam se discordem, porque a gente vai ouvir vocês. É, eu falo que eu vou mandar meme, mas assim, eu tô de sacanagem. Meia sacanagem. Assim, se eu perceber que o assunto tá tendendo muito para fanatismo, vai ter meme. Mas se for uma conversa, sabe, séria,
gente,
mesmo,
é só ser respeitoso, não tem problema nenhum em você discordar da gente, até que é saudável, ninguém é obrigado a concordar com todo mundo. A única coisa que a gente tá querendo levantar aqui é justamente isso. A gente fica querendo mostrar um outro ponto de vista com relação ao copyright e explicar que talvez ele não seja esse santo que todo mundo clama, de a gente não pode falar mal dele. Ah, ele tá destruindo os canais do YouTube, ele tá destruindo não sei o que, ele tá destruindo não sei o que lá. A gente não pode falar mal dele porque ele é o mal necessário. Então a gente tá querendo só levantar isso. Será mesmo que ele é o mal necessário? Ou será que não tem outras formas que não tem, que não envolve lei, que não envolve nada? E a gente pode trabalhar o conhecimento já que ele é colaborativo. É isso que a gente levantou nesse episódio. Então vai ter link na descrição também sobre os conteúdos que a gente estudou com relação pra atingir esse ponto de vista. É, recomendo que vocês assistam, que vocês consumam conteúdos que falam um pouco sobre isso, porque é interessante, porque você pode até falar, ah, mas o copyright ele só funciona para quem é artista, eu não sou artista, eu produzo não sei o quê. Tudo que você produz de multimídia é um tipo de arte. Então, sim, você é artista da sua área, e sim, copyright diz respeito a você, independente se você trabalha como entregador de Uber ou como entregador do Uber Eats ou como um cara, um grande hiper mega empresário, e copyright envolve você diretamente.
Então é isso aí. Muito obrigado, meus amores. Ivanildo, cara, tá aqui no coração, velho. Essa porra aqui não seria se não fosse você, velho. Você sabe. Porra.
Grande abraço, gente. Muito obrigado a todos os ouvintes. Muito obrigado ao Ivanildo. Agradecemos de coração. Em breve terá novos episódios no feed. Fiquem esperando, porque essa nova fase começou com tudo. Até mais.
Valeu.